Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está no Feijoada Completa, ouvindo hoje Luiz Meira, esse disco chamado Te Chamo Felicidade. Essa música agora chama Que Bandeira.
Muito bem. E se eu não voltar, não vá se preocupar. Todo mundo tem direito de mudar.
Se você não tem esse disco, vá buscar. Se você não achar em loja, você acha no iTunes, na Google, nessas lojas, né, de música virtual que você compra pela internet. Porque vale muito a pena. É um disco lindíssimo, realmente. Luiz Meira, Te Chamo Felicidade. Essa música chamada Que Bandeira. Que bandeira que você deu, né? Tem muita gente dando bandeira por aí. Porque anda bebendo, né? Olha, pra você saber, o álcool é uma causa de morte não só por causa das doenças que provoca a dependência química, né? A dependência do álcool. Mas também a questão das mortes que são indiretamente causadas pelo álcool. Aí a gente está falando de trânsito. E olha, nós estamos agora na época do verão. E uma das questões que, enfim, envolvem aí a questão do álcool é, por exemplo, o afogamento, né? Muita gente vai aí para um lago, vai para um piquenique, um passeio. E aí vai para nadar no rio, coisas do gênero. E às vezes bebeu, a pessoa não tem reflexo, não tem a menor condição de se garantir ali, acaba muitas vezes acontecendo uma tragédia. Enfim, são questões que realmente a gente tem que pensar sempre. Bom, e aí vamos falar um pouco sobre essa questão, né, do álcool, da dependência química e do que se pode, enfim, de quais são, né, as principais consequências dessa dependência e principalmente para a gente definir um pouco melhor o que é essa questão do alcoolismo e o que é a questão do consumo ocasional de álcool, que também, dependendo do que for feito, né, e dependendo da maneira como se faz, pode também ocasionar problemas para as pessoas. A gente vai conversar primeiro com a doutora Camila Magalhães Silveira. Ela é médica do Instituto de Dependências Químicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Camila, prazer falar com a senhora. Como vai?
Prazer, Edson. Obrigada pelo convite para falar sobre esse tema.
Doutora Camila, a gente, muitas vezes a pessoa fala assim, eu bebo socialmente. Quer dizer, qual é a diferença entre o beber de fato socialmente e aquele que não tem controle sobre a questão do consumo de álcool?
Perfeito. Então, a maior parte das pessoas, assim, da nossa população, é abstêmia, inclusive, né? De 50% a 60% da população brasileira não bebe. Agora, daqueles que bebem, 90% são bebedores que a gente chama de sociais, ou seja, fazem uso do álcool num padrão moderado, que seria até o consumo de até uma dose de bebida alcoólica a dia, sendo que uma dose é uma lata de cerveja, uma taça de vinho de 140 ml, que é essa taça habitual, ou uma dose de destilado de uns 45 ml. Então, isso, o bebedor social é aquele que bebe em torno de uma dose dia ou, aos finais de semana, de três doses de bebida alcoólica numa única ocasião. Já o bebedor problema, né, é aquele indivíduo que passa a desenvolver a dependência do álcool, e aí a gente tem dois níveis de bebedor problema, né? São aquelas pessoas que, primeiro, passam a ter problemas recorrentes relacionados ao uso do álcool. E aí esses problemas são de várias ordens, né? Interpessoal, no relacionamento, na família, no trabalho. E começa a ter esse problema até podendo levar prejuízo físico, né? Por conta de uma exposição ao uso do álcool, acidentes e tudo mais. Mas uma evolução desse quadro, que a gente chama de abuso, é a dependência. Porque a dependência ela já cursa com prejuízos de maior gravidade, né? Prejuízos orgânicos. Então, a pessoa, na ausência do álcool, tem sintomas de abstinência, tremor, mal-estar. Aquela pessoa que ela planeja beber um pouquinho só, mas acaba não dando conta, que a despeito dos prejuízos físicos ou na família, ela continua bebendo, né? Perde muito tempo consumindo ou se recuperando do álcool. Então, são características de maior gravidade. E isso compreende o dependente do álcool, né, que é em torno de 3% da nossa população total, né, da população geral brasileira, então, daqueles que consomem álcool. Então, É mais ou menos isso que discernem. Agora, muitas pessoas dizem que é um bebedor social, mas, na verdade, bebem só de final de semana, mas quando bebem, bebem muito.
Muito.
Uhum. Né? Então, esse é o bebedor que a gente chama, que é o bebedor pesado, ou bebedor binge, né? Um padrão de consumo do álcool muito preocupante, porque apesar de não configurar o indivíduo que tem dependência alcoólica, ele é aquele indivíduo que pode ter problemas agudos ou crônicos relacionados ao uso do álcool. Agudos porque o organismo dele passa a responder mal, gastrite, hepatite relacionada ao uso do álcool, ou até mesmo infarto agudo do miocárdio, sexo desprotegido, acidente de trânsito, várias condições que são ligadas ao esse bebê pesado.
Uhum.
Né? Sem contar o aumento do risco que ele passa a ter na vida de desenvolver a dependência. Agora, esse bebedor pesado, cronicamente, ele bebendo sempre dessa forma, ele tem que se preocupar porque ele tem um pé na dependência, né? Com o tempo ele passa a ter esse risco.
Ele, na verdade, quer dizer, embora seja ocasional ou no fim de semana, mas ele não consegue também conter, na verdade, muitas vezes, né? Ele acaba passando da conta, até porque tem a questão... Porque existe um aspecto social também, né, doutora, que é a questão da turma. Tá todo mundo ali, tá todo mundo tomando, e quando tá todo mundo tomando uma, duas, três, quatro, a galera vai indo junto e vai tomando junto, né? Quer dizer, esse aspecto social também tem muito a ver com isso, né?
Sim, e você tem razão, porque isso tem sido bastante estudado, porque como o brasileiro bebe, né, a gente tem uma questão cultural de que beber é um lazer. Então, a pessoa que ela trabalha a semana toda, ela fala, ai, não vejo a hora de chegar no final de semana, vou tomar minha cervejinha e tal. Acontece que quando ela toma, aí ela exagera. Ela deixa de fazer aquele consumo que eu falei que ele é moderado, que para homem seria até duas doses, e mulher até uma dose, ou no final de semana uma dose a mais, né? Três para homem, duas para mulher. Mas a pessoa fica horas e horas fazendo consumo do álcool, entendendo que essa é a opção que ele tem de relaxamento, de lazer, de aproveitamento do dia.
Uhum.
E o grupo faz esse tipo de consumo, e o Brasil está hoje entre os países que mais consomem álcool assim, em grandes quantidades episodicamente, né?
Uhum.
Seriam assim, semanas ou festas e tal. Então, eu acho que essa mudança de cultura entre nós, pesquisadores da área e clínicos, né, da área da psiquiatria, tem sido uma preocupação justamente pela complexidade desse tema. Outras melhorias, né, sociais e culturais e outras formas de lazer e entretenimento, parques, também talvez dessem à nossa população opções de culturais de lazer que não fossem só calcada nessa preocupação em se divertir bebendo.
É. Né? Agora, para a própria pessoa, parece que é uma coisa muito difícil admitir isso, né? Admitir que está ou num quadro de exagero ou num quadro de dependência. Então, muitas vezes, quando a pessoa admite que é um alcoólatra ou que chegou naquele ponto, é porque a situação já está bastante avançada, está bastante complicada, né, doutora? Como é que é esse processo e, principalmente, como é que a família, os amigos podem ajudar a pessoa a se convencer de que, de fato, ela está numa situação que pode, naquele momento, talvez até ainda ser revertida, mas que pode causar um problema mais sério aí para frente?
Sim, porque é uma doença, a dependência alcoólica, ela configura uma doença, né, tratada pelo médico e outros profissionais, mas que tem uma linha muito tênue, né, entre aquilo que ela entende, que eu dou conta de parar ou não, né, porque na medida em que a dependência se estabeleceu, é impossível, não há um caso na literatura de uma pessoa que voltou a ser um bebedor moderado.
Uhum.
Quer dizer, na medida em que a doença se instalou, né, com todos os seus sintomas de tolerância ao álcool, de abstinência, enfim.
Tem que cortar para zero mesmo, né?
Exatamente, é uma forma de tratamento de bastante sucesso ela cortar o álcool, porque ela vai até ter uma sensação muito mais agradável não vai ficar sofrendo para beber aquele pouquinho, né? Porque aquele pouquinho ela pode esperar uma semana inteira, muitas vezes, para ter um consumo numa festa tal, mas ele nunca a satisfaz.
Uhum.
Né? Para aquele que desenvolveu a dependência, o beber pouco pode não satisfazê-lo. E muitos referem que a abstinência traz essa tranquilidade.
Uhum.
Agora, o que acontece é que a ajuda da família muitas vezes é fundamental, né? Porque a família nota que assim, ah, tá bom, você fala que... E até é importante, porque não só a dependência, às vezes a pessoa nem é um dependente, mas é um bebedor que traz problemas, que fica inadequado, agressivo verbalmente, ou até mesmo fisicamente, e que já teria uma indicação para, então, se preocupar em não beber. Então, o papel da família em dialogar, em falar, oh, eu acho que você precisa de ajuda, você, muitas vezes a pessoa tenta inúmeras vezes sozinha e não dá conta, então, ou um psicólogo, ou um terapeuta, ou um médico, nessas horas, é importante para ter o diagnóstico e, enfim, uma avaliação que seja, já muitas vezes que a família consegue mostra para o indivíduo que olha o que ocorreu com você ontem, tal. Esse diálogo é importante para haver essa mobilização.
Doutora, a senhora me deu um dado que eu fiquei completamente, eu diria, chocado. Quando a senhora disse que 60% dos brasileiros são abstinentes.
Sim.
Eu assustei pelo seguinte, porque quando a gente sai na rua no fim de semana, não tem um bar vazio. Aliás, na maioria deles está lotado, tem fila na porta.
Verdade.
Por que a gente tem essa impressão de que o povo brasileiro bebe tanto e, na verdade, você tem uma grande parcela... Agora, também os que bebem são capazes de causar bastante problema, né? Mas, enfim...
É verdade.
Eu achei interessante esse dado.
Mas é isso mesmo, né? A gente vê os 50% que bebe, que a cada dois é um, né? É muita gente.
Não, é muita gente, mas...
50% é muita gente. Mas
a impressão que você vê nos bares é que você fala que, bom, 70% deve estar no bar e 30% em casa, né? E ao contrário, às vezes.
Na verdade, é ao contrário. As pessoas estão em casa e tem muita gente que não bebe, né? É até um dado interessante, porque mesmo estudo que nós fizemos aqui na USP, na região metropolitana de São Paulo, a gente viu que 50% da população de São Paulo, da população geral, também é abstêmia, né? Mas os 50% que bebe, eu diria que metade deles bebe muito, né? E esse é um problema.
Uhum.
Dos 50% que bebe, a gente hoje em dia já sabe que quase um em cada três é um bebedor pesado. Né?
Mas nessas pesquisas, essa questão, por exemplo, do álcool e da direção, as pessoas estão mais conscientes. Porque, assim, eu fico impressionado, porque às vezes você vai num restaurante, o que você vê de chave de carro do lado do copo, em cima da mesa, é um negócio assustador. Hoje, a senhora percebe, assim, essas pesquisas já estão indicando alguma coisa nesse sentido? As pessoas estão um pouco mais conscientes de que precisa pegar um táxi, pegar um, ou então ter um motorista da rodada, enfim. As pessoas estão mais conscientes disso ou a senhora acha que ainda não?
Eu acho que as pessoas de alguns centros urbanos que têm um melhor controle, São Paulo, Rio de Janeiro, que tiveram algumas políticas que são mais restritivas para o bebê e tal, sim, mas quando as campanhas elas diminuem, as pessoas afrouxam, né, a bota. O que acontece assim, não, é um problema de saúde pública no Brasil, a questão da bebida e direção continua sendo. Houve sim uma diminuição pelos últimos estudos em relação a acidentes de trânsito decorrente do consumo do álcool, mas ainda está muito impregnado na crítica do bebedor de que não vai acontecer nada e alguns até acham que dirige bem ou melhor quando bebem, né? O que é uma grande distorção.
Esses me assustam.
Eu acho que continua sendo um grande problema. É um grande problema a venda de bebidas em postos de gasolina. É um grande problema o consumo de álcool por menores e a falta de política para que haja transporte público e não táxi, porque táxi é caro para a população
em
geral.
É verdade.
E um transporte público de qualidade, né, e que funcione durante a noite.
Uhum.
E a gente, enfim, isso é caro também para o governo, mas isso, para as pessoas que se locomovem pela cidade, elas ficam mais expostas, não só ao álcool, mas de maneira geral. Então, isso continua sendo, sim, um problema, como você citou, né? E muitas políticas têm sido feitas na tentativa de coibir esse comportamento, mas eu acredito ainda que a gente vai levar um tempo, infelizmente, para conseguir criar gerações aí de jovens que nem peguem carona e que nem dirijam embriagados, né? Ou sob efeito do álcool, sem contar o problema do pedestre, que também tem muitos acidentes por conta de indivíduos que dirigem embriagados. E isso acontece hoje em dia nos estudos com motociclistas, uhum, e também com o fato de nós termos um país em que tem muitas rodovias e tem muito prejuízo e muito consumo do álcool por motoristas brasileiros que dirigem estradas, né? É. Então, especialmente caminhões e nessa frota também a gente encontra muito.
É lamentável, né? É curioso como quando a gente fala de transporte público, tantos problemas que o transporte público pode resolver no país, né? Não é só mobilidade, né? Mobilidade, aí a gente trata dessa questão também do dirigir embriagado. Enfim, parece tão difícil, sim, perceber, mas é tão importante, né? A gente, sim, ter uma oportunidade de poder se deslocar pela cidade sem necessariamente ter que dirigir um carro. É uma coisa que acho que parece difícil para alguns pensar nisso, mas existe como fazer. Tem como fazer isso, né, doutora? Então...
Tem como fazer. Houve políticas, mas houve muito desvio.
Com toda certeza. Doutora Camila Magalhães Silveira, que é médica do Instituto de Dependências Químicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP. Doutora, muito obrigado por participar do nosso programa. Foi preciosa a sua participação, sua contribuição para a gente, esclarecendo o nosso ouvinte e chamando a atenção para a importância do cuidado com a saúde, especialmente nessa questão da dependência química. O cuidado no consumo, a moderação, a importância da moderação, isso não é conversa de publicidade, de governo, de nada disso. É a importância que se tem para a saúde da pessoa e das outras pessoas, porque afinal de contas não é só a pessoa que bebe que é afetada, as outras também são, e muito, e muitas vezes até com acidentes fatais, o que é lamentável e que infelizmente acontece muito. Muito obrigado, doutora Camila, grande abraço.
Grande abraço, eu que agradeço.
Ok. Tá aí a participação, portanto, da doutora Camila Magalhães Silveira conversando com a gente a respeito desse tema aí do alcoolismo, né? E aí, a gente já falou de transporte público aqui, quando a doutora falou, né, que não é só táxi, quer dizer, que o táxi encarece muito a saída das pessoas, e é um fato, né? Se tivesse ônibus noturno, não precisa ser nem de 5 em 5 minutos, gente. Ônibus noturno pode ser até de hora em hora. Mas se a pessoa tiver certeza de que se ela chegar numa parada de ônibus às 2h40 e às 3 vai passar um ônibus, ela está um pouco mais assegurada, mais garantida, que 3 horas vai ter um ônibus, beleza. Ela vai lá e pega o ônibus 3 horas. Mas a questão é ter a possibilidade, né, de não precisar dirigir. Mais uma vez, a gente fala da importância de um transporte público em que as pessoas possam se deslocar daqui para lá, de lá para cá, sem precisar dirigir. É muito importante e toda a cidade devia levar isso a sério. Eu acho que tem que levar isso a sério. Porque a própria cidade de São Paulo, que tem um bom transporte público, que a gente já falou aqui anteriormente, tem esse problema sério, né? O metrô para de funcionar meia-noite. Ok, mas quem vai sair de madrugada, às vezes quem trabalha de madrugada, como faz? Né? Então, um transporte público que para de funcionar em determinado momento, mesmo que ele seja com intervalos maiores, mas tem que funcionar, e é muito importante que funcione, e é a base de muitas coisas, muitos problemas a gente pode resolver com um bom transporte público, essa que é a verdade. Conversamos agora com o deputado Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, ele que é da Comissão de Seguridade e Saúde da Câmara dos Deputados. Deputado Marcos Pestana, prazer tê-lo conosco, como vai?
Prazer é todo meu, fala com os ouvintes da Rádio Câmara, iniciando um novo ano aí.
Pois é, o senhor que já foi secretário de saúde, deputado, e é uma questão aí muito importante, que é a questão do alcoolismo que a gente está tratando aqui, que é uma das causas mais sérias de mortes, não só diretas, mas como indiretas, a gente, né, atribuindo a questão aí de trânsito e outras coisas. Do ponto de vista da legislação hoje, o senhor acredita que a legislação brasileira ela contempla o combate a esse tipo de prática, quer dizer, a prática do alcoolismo desenfreado, especialmente no que diz respeito à punição de quem bebe e dirige, ou, enfim, coisas que possam induzir, por exemplo, a violência e outras coisas do gênero? A legislação nossa ela está contemplando nesse sentido?
Olha, o primeiro sistema de saúde já tem uma sobrecarga natural, que os recursos disponíveis, o Brasil investe ainda muito menos que outros países desenvolvidos na saúde dos brasileiros. Então, as necessidades da população são muito maiores que os recursos disponíveis. Então, a gente tem que valorizar cada real, fazer mais e melhor com cada real. E uma forma de ser eficiente melhorar a qualidade de vida da população é investir em ações de prevenção. O álcool, tanto do ponto de vista imediato, ao provocar acidentes de trânsito, alguns que lesionam de forma definitiva a pessoa, outros provocando óbitos, grande parte dos nossos centros de tratamento intensivo ocupados por pacientes que tiveram acidentes em função do alcoolismo. E também o alcoolismo provoca uma série de disfunções orgânicas, o álcool, quantas pessoas abusando do álcool durante uma vida não lutam no final da vida com a cirrose e com tantas outras doenças. Então é muito importante haver uma formação educativa, o combate ao alcoolismo, o apoio do sistema de saúde.
Que tipo de atendimento uma pessoa hoje encontra no serviço público de saúde para esse caso? Quer dizer, quando a família detecta que a pessoa faz um uso exagerado, às vezes abusa ou já se tornou um dependente do álcool, ela pode procurar algum serviço de saúde? Hoje existe algo que possa ser feito nesse sentido?
Olha, existe todo um trabalho feito pelo Programa Saúde da Família, onde o programa é bem estruturado. Você mapeia aquela população, aquelas 4 mil pessoas, 3.500 pessoas atendidas pelo Programa Saúde da Família, são mapeadas. Então você sabe onde tem pessoas com sofrimento mental, sabe onde tem grávidas, onde tem hipertenso e onde tem pessoas que sofrem de alcoolismo. E a partir daí o sistema de saúde tem a obrigação de desencadear uma série de ações na atenção primária. Várias cidades desenvolvem grupos, você tem parcerias com a sociedade civil, os alcoólatras anônimos, grupos, casas terapêuticas e tantas formas de apoiar. Mas você tem também, como você me perguntou inicialmente, de procurar reprimir também a ocorrência de eventos nocivos à saúde pública e que colocam em risco a vida humana. Você tem uma boa legislação no Brasil. Uhum. Lei seca é uma lei que, onde ela é levada a sério, ela levou a uma grande redução das internações na urgência e emergência por acidentes provocados pelo álcool. Então, uhum, é uma questão combinada de uma ação cidadã de educação, de uma ação preventiva, de divulgação pelo sistema de saúde dos efeitos do abuso do álcool. É claro que o brasileiro gosta da cervejinha, gosta de fumar, mas o problema é o uso abusivo, nocivo à saúde humana, e o sistema de saúde tem esse dever de alertar, de fazer campanhas, de mobilizar através da saúde da família, os agentes comunitários, fazer parcerias com entidades da sociedade civil e, ao mesmo tempo, os governos procurarem dar efetividade a legislação existente.
O senhor acredita?
Coibindo os usos e a lei seca, a nossa legislação é adequada. O problema é que às vezes ela não sai do papel, a fiscalização é baixa.
É verdade. Agora, eu só acredito que uma legislação mais exatamente como essa que nós temos, ela pode mudar a cultura? O senhor acha que a partir da legislação as pessoas começam a mudar o seu comportamento?
Ah, não tem dúvida. Quando a lei seca foi sancionada e as primeiras ações foram tomadas, houve uma mudança total. Os restaurantes, os bares tiveram de fazer adaptações. Eu lembro bem, alguns restaurantes colocaram até vans à disposição dos clientes, o que reduziu muito a procura. Então, assim, mudou, provocou uma mudança de comportamento. Quando você afrouxa a fiscalização, okay, você permite uma reacomodação dos hábitos.
Uhum. Muito bem, deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, ex-secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, está aqui com a gente conversando sobre essa questão aí do alcoolismo e a importância aí de uma legislação e também do serviço de saúde pública para que as pessoas possam ter uma ajuda, né, no combate a esse vício que realmente é um causador de grandes problemas aí na nossa sociedade. Deputado, muito obrigado pela participação e um grande abraço.
Um grande abraço, sempre. bom 2016 a todos, a equipe aí da Rádio Câmara e a todos os ouvintes.
Tá joia. Pro senhor também, tudo de bom. Tá aí o deputado Marcos Pestana, a ligação um pouquinho complicada aí, como vocês viram no final, mas com alguns problemas de sinal, mas enfim, né? Tá aí a participação do deputado comentando aí sobre as questões, tanto da parte legislativa, como está hoje a nossa legislação em relação à questão do alcoolismo, especialmente nas consequências do alcoolismo, né? E também falando sobre o serviço de saúde, né? Que a importância aí do programa de saúde da família para o mapeamento e para o tratamento adequado dessa questão do álcool. E agora, intervalo aqui no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.